Central do Brasil, Rio de Janeiro. O núcleo do sistema de trens que liga o centro da cidade aos mais diversos pontos da região metropolitana carioca. Capacidade de transportar 1 milhão de pessoas por dia, quase todas correndo contra o tempo. Parte da responsabilidade de levar na hora certa toda essa multidão é do maquinista Luiz Montesso. Quase 40 anos de profissão cravados minuto a minuto no relógio. Porque qualquer pequeno atraso gera outro atraso. Um efeito dominó que faz um caos na rede ferroviária. Por isso, é preciso sincronismo perfeito entre os ponteiros da empresa e dos funcionários.
Nós temos, através de GPS, inclusive dentro dos próprios trens, o nosso celular e o relógio de pulso que o maquinista sempre consulta. O centro de controle operacional, ele mantém o contato com os laboratórios, com o GPS, então a nossa hora é a hora oficial do país.
A hora oficial, legal e científica do país é divulgada de 10 em 10 segundos por um sistema de áudio encaminhado por ondas de rádio, por telefone e internet.
Observatório Nacional, 10 horas 59 minutos, 0 segundo.
É no laboratório do Serviço da Hora do Observatório Nacional, no Rio de Janeiro, que é feita a contagem por meio de relógios atômicos, que funcionam a partir dos elementos químicos césio e hidrogênio. O mais novo relógio do laboratório é o chamado Maser Hidrogênio, que custou US$215 mil. A precisão é garantida pela menor partícula da matéria. O átomo. O chefe do serviço da hora, Ricardo José de Carvalho, disse que um colapso na hora oficial do país poderia gerar um tremendo caos em todos os segmentos da sociedade.
É esse sincronismo com a nossa hora. Então nós temos bancos, por exemplo, que têm equipamentos que ficam continuamente sendo sincronizados conosco. Até as atividades do Supremo Tribunal Federal também estão sincronizadas conosco, porque eles precisam de hora para diversos tipos de processos. Essa sociedade dinâmica, rápida, um segundo realmente pode afetar, pessoas podem perder dinheiro, podem ganhar.
A medição é feita desde a fundação do Observatório Nacional há 183 anos. Começou a partir da observação dos astros, depois por aparelhos que usavam minerais como o quartzo, até chegar nos ultramodernos aparelhos atômicos. Segundo o físico Marcomede Rangel, a história das horas na humanidade não está só em máquinas. Antes disso, na inteligência humana, que criou o tempo para o perseguir.
A primeira medida do tempo criada pelo homem é a própria sombra. Durante o dia ele via que no nascer do sol a sombra dele era longa, no meio do dia, como o nome diz, era a sombra mais curta com o sol, e depois, no final do dia, a sombra de novo voltava a ser longa. Ele praticamente inventava o relógio do sol. Foram os egípcios, em mais de 1200 a.C., que criam o primeiro relógio atômico, funcionando de dia. Mas à noite, o homem também precisava medir o tempo. Então ele criou o quê? Os relógios de areia, os relógios de água, clepsidra, até o relógio de vela, uma vela graduada de meia hora, ela, ao queimar, né, ela ia também medindo o tempo durante a noite. Os relógios de azeite e assim por diante. Em 1610, mais ou menos, Galileu, ao estudar o pêndulo e criar o pêndulo, ele também ajuda a criar o relógio mecânico.
Por ter dimensões continentais, o Brasil tem 3 fusos horários. A hora de Brasília vale para as regiões Sul, Sudeste, Nordeste e ainda para o Tocantins, Pará e Amapá, no Norte. E para Goiás e Distrito Federal, no Centro-Oeste. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e grande parte da região Norte tem os relógios com uma hora a menos. E em ilhas como a de São Pedro e São Paulo e Fernando de Noronha, bem ao leste da costa, uma hora a mais que em Brasília. Do Rio de Janeiro, João Fagundes Neto.
A hora certa está disponível no endereço www.horalegalbrasil.mct.on.br.
Por telefone é o 0-21-2580-6037.
Lembrando que a partir de hoje nós estamos recebendo sugestões para as nossas matérias. E quem está nos ouvindo pode fazer como o Vicente Júnior, enviar uma sugestão de reportagem para a Voz do Brasil do Poder Executivo, que é a que produzimos.
O e-mail é o pautaebcservicos@ebc.com.br.
Café com o presidente.
O presidente Lula disse hoje em seu programa semanal de rádio Café com o Presidente que o dinheiro proveniente da exploração do petróleo da camada pré-sal não pode cair no ralo da economia.
Na semana passada, Lula visitou o campo de Baleia Franca, no Espírito Santo, o primeiro poço a produzir continuamente em sistema definitivo.
O que nós queremos é fazer investimento no futuro. Investir em educação, investir em ciência e tecnologia, investir na questão da saúde, investir na questão cultural, investir na questão ambiental.
O presidente Lula destacou ainda no programa de rádio os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, divulgados na semana passada.
Para o presidente, a economia brasileira vive um momento excepcional, porque enquanto o mundo inteiro vive uma situação de desemprego, nós conseguimos, nos primeiros 6 meses do ano, criar mais de 1.400.000 postos de trabalho com carteira assinada. E poderemos, se continuarmos nesse ritmo, chegar no final do ano criando 2,5 milhões de empregos.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O presidente Lula assina medida provisória para agilizar obras na cidade sede da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016.
Caixa Econômica Federal dobra volume de crédito para a compra da casa própria no primeiro semestre do ano.
Ministério da Pesca lança edital para entrega de 50 caminhões Feira do Peixe.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Personal trainer italiano condenado por abuso sexual pede liberdade ao Supremo.
STJ nega pedido de liberdade condicional de sul-africana presa por tráfico.
Justiça não autoriza participação de candidato à presidência da República pelo PRTB em debate na internet.
Boa noite. Um personal trainer italiano condenado por abuso sexual pede liberdade ao Supremo Tribunal Federal. Ele está preso preventivamente na Polícia Federal da Bahia. As informações com Priscila Patterson.
Ele foi condenado em primeiro grau na Itália a 9 anos de prisão por abuso sexual da própria filha. A defesa sustenta que a Constituição brasileira assegura aos estrangeiros que moram no Brasil os mesmos direitos garantidos aos brasileiros. Depois que a prisão para fins de extradição do personal trainer foi determinada pelo ministro Dias Toffoli do Supremo, a defesa recorreu, pedindo que fosse reconsiderada a decisão com base no Estatuto dos Estrangeiros, no Tratado de Extradição entre Brasil e Itália e no Código de Processo Penal. Segundo a defesa, a posição do Supremo, no sentido de que o processo de extradição só pode tramitar com a prisão preventiva do extraditando, teria sido revista, tendo agora de se pautar por circunstâncias concretas previstas no Código de Processo Penal, afirmando que seu cliente não fugiu da Itália e que sua permanência no Brasil é regular. O advogado pede a concessão de liminar para determinar a soltura do personal trainer.
Será realizada na próxima quinta-feira, 13h30, uma audiência no Juizado da Infância e Juventude de Contagem, Minas Gerais, sobre o desaparecimento de Elisa Samúdio, ocorrido no início de junho.
A audiência de instrução vai servir para colher provas da participação no caso do menor de 17 anos, primo do ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes. Não haverá acariação em juízo.
Serão colhidos os depoimentos de Bruno, de Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, de Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, Sérgio Rosa Salles, o Camelo, e de José Carlos da Silva. Esse último vai depor no Rio de Janeiro, onde reside, por carta precatória.
Atualmente, o primo de Bruno está detido no Centro de Internação Provisória do Horto, na capital mineira.
Sul-africana presa desde 2005 por tráfico internacional de drogas em São Paulo vai continuar presa. Detalhes com Cícero Brito, do STJ.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro César Asso Rocha, negou em caráter liminar, habeas corpus, ajuizado em favor da sul-africana Rosemary Dick, que está presa desde 2005 em São Paulo, onde cumpre pena por tráfico internacional de drogas. Asso Rocha manteve entendimento do Tribunal de Justiça Paulista, que passou por sua vez a decisão da Justiça de Primeiro Grau, que autorizara a liberdade provisória da sul-africana. Rosemary foi presa pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional Internacional de Guarulhos, quando tentava embarcar para Joanesburgo com 4,7 kg de cocaína. A defesa alegou no recurso que, por ser estrangeira, a justiça paulista impediu que ela deixasse a cadeia. O mérito do habeas corpus será julgado agora pela quinta turma do STJ, cuja relatoria é do ministro Félix Fischer.
No Rio de Janeiro, o município de Niterói e a EMUS, empresa municipal de moradia, urbanização e saneamento, terão de manter abrigadas as vítimas dos desmoronamentos causados pelas chuvas ocorridas no início de abril.
Pela decisão da justiça, as famílias terão de ser abrigadas em moradias efetivas e com toda a infraestrutura. São 654 pessoas em situação de risco.
O TSE negou um pedido do PRTB para que o candidato à presidência pelo partido participasse de um debate na internet.
O ministro Henrique Neves entendeu que não incidem sobre os debates na internet as restrições impostas às emissoras de rádio e televisão. Repórter Sérgio Oliveira.
O ministro Henrique Neves, do Tribunal Superior Eleitoral, indeferiu um pedido feito pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, que contesta o fato de seu candidato à presidência da República, Levi Fidelix, não ter sido convocado para participar de um debate na internet. O debate será realizado no próximo dia 26, a partir de 3 horas da tarde, com apenas 3 dos 9 candidatos à presidência da República. De acordo com o PRTB, tal ato, sob o esdrúxulo pretexto de que eles são os melhores colocados nas pesquisas pré-eleitorais, viola princípios constitucionais e a própria lei eleitoral, que garantem o tratamento isonômico entre os candidatos.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Ouça a Rádio Justiça via satélite. BrasilSat C2, frequência de descida 3.649 MHz. Polarização vertical. PID de áudio 0350.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Paulo Paim anuncia a sanção do Estatuto da Igualdade Racial e prega mudança de consciência.
Confira também. Senado votou 779 propostas no primeiro semestre do ano.
Esses são os destaques da edição de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado Federal realizou hoje a última sessão do primeiro período do ano legislativo, iniciando assim um recesso constitucional de julho.
Durante a sessão, o senador Paulo Paim anunciou que o presidente Lula vai sancionar amanhã o Estatuto da Igualdade Racial, proposto por ele em maio de 2003.
O senador do PT Gaúcho falou das dificuldades e dos sofrimentos dos negros no Brasil desde a chegada dos primeiros escravos até os dias de hoje.
Mas Paulo Paim, que também é negro, acha que este não é um momento de se buscar culpados. É tempo de mudança de consciência e de políticas públicas de inserção social dos negros.
Paim lamentou que os negros ainda sejam discriminados e encontrem tantas portas fechadas.
Ele próprio, quando ainda jovem, terminou um curso profissionalizante no Senai e foi barrado na entrada do baile de formatura por ser negro. Em protesto, os amigos também não entraram.
Entendo que esse estatuto é um reconhecimento do Estado a um tema tão importante para buscarmos a inclusão quantitativa e qualitativa de todo o nosso povo. Nós estamos buscando um desafio maior do que uma vaga na universidade ou no mercado de trabalho. Nós queremos mesmo, sim, um ingresso, mas acima de tudo, uma mudança brusca de consciência.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, elogiou a luta de Paulo Paim pela aprovação do Estatuto da Igualdade Racial e afirmou que a sanção da proposta é uma prova de que vale a pena o esforço para ser senador.
Para Cristóvão Buarque, todos os brasileiros devem comemorar a sanção do Estatuto porque o objetivo é reduzir as desigualdades raciais no país.
Da mesma maneira que no dia 13 de maio de 1888, os negros do Brasil inteiro foram às ruas comemorar, eu espero que amanhã haja um movimento desse tipo. Que os negros do Brasil inteiro, que eles riam contentes. E que os que não são negros riam contentes também, porque poderão dizer, eu estou vivendo um tempo em que nesse país a gente caminha para uma igualdade plena entre as raças que compõem o povo brasileiro.
O Senado aprovou 779 propostas no primeiro semestre deste ano. Os projetos do marco regulatório do pré-sal e a criação da ficha limpa estão entre os destaques. Confira na reportagem de Larissa Bortoni.
Entre as 779 propostas que o Senado votou no primeiro semestre deste ano, 228 foram projetos de lei e 7 emendas à Constituição. Do total, 136 foram aprovadas no plenário da Casa e 590 nas comissões permanentes, em caráter terminativo. E assim foram para exame dos deputados ou encaminhadas para serem sancionadas pelo presidente da República. O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, destaca, entre elas, as propostas do marco regulatório do pré-sal. Já foram à sanção os projetos que criou a Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural, Pré-Sal Petróleo S.A., e o que autorizou o governo a ceder para a Petrobras, sem necessidade de licitação, o exercício das atividades da reserva do pré-sal.
Eu acho que nós terminamos o semestre votando todas as matérias importantes que estavam dependendo de decisão da Casa. E eu quero ressaltar, em primeiro lugar, a legislação referente ao pré-sal, que nós tivemos a oportunidade de votar.
O senador José Sarney lembrou ainda que, em maio, os senadores aprovaram o projeto que exige ficha limpa de candidatos a cargos eletivos.
Na área política, eu acho que foi uma lei extremamente importante que nós tivemos a oportunidade de votar.
O presidente do Senado ressaltou ainda que foram aprovadas propostas de forte alcance social, como alterações no Estatuto do Torcedor para garantir mais segurança nos estádios, e a proposta de emenda constitucional que assegura direitos e benefícios aos jovens, conhecida como PEC da Juventude.
O diploma pode voltar a ser obrigatório para o exercício da profissão de jornalista, se for aprovada a proposta apresentada pelo senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe.
No texto, ele deixa claro que a profissão de jornalista é privativa dos formados em comunicação social com habilitação em jornalismo.
Para Antônio Carlos Valadares, o diploma é uma segurança para todos os cidadãos que se informam pelos veículos de comunicação.
Se você comparar um jornalista que cursou os bancos escolares da faculdade de jornalismo ou de comunicação com alguém que não tenha feito o mesmo, você vai reduzir substancialmente a qualidade. Por exemplo, uma empresa jornalística fica, então, livre para contratar até estudante de segundo grau para o exercício da profissão. Nesse caso aí, ou em tantos outros, isso pode desqualificar a profissão.
Antônio Carlos Valadares espera que a proposta seja votada no esforço concentrado de agosto.
Já a senadora Rosalba Cearline, do Democratas do Rio Grande do Norte, aguarda a votação do projeto que proíbe a demissão de trabalhadores que estão às vésperas de se aposentarem.
O projeto já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais e ainda terá que ser analisado pelo plenário.
É um projeto de minha autoria, dando a garantia àquele trabalhador de que eles possam chegar ao período da sua aposentadoria com tranquilidade, porque infelizmente muitos trabalhadores são demitidos faltando pouco tempo para sua aposentadoria e ficam sem conseguir um outro emprego, o que traz um transtorno, uma dificuldade imensa a muitos brasileiros.
E a senadora Cércia Sarico, do PT de Mato Grosso, defende a aprovação do projeto que apresentou no ano passado para proibir o uso do amianto no Brasil.
Segundo Cércia Sarico, o amianto é proibido em mais de 50 países porque provoca doenças como fibrose pulmonar e câncer de pulmão.
Estou convicta de que a proibição do uso do amianto concorrerá para a melhoria da saúde da população, principalmente dos trabalhadores envolvidos com as atividades de aproveitamento desse mineral e seus familiares. Alguns dirão, por que os familiares? Porque qualquer resíduo, por menor que esteja na roupa, no calçado de alguém que trabalha lá na mina, na extração principalmente, que chegar à casa dele, pode contaminar diretamente o pulmão de todas as pessoas que vivem naquele ambiente.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, advertiu que, embora o agronegócio seja o motor da balança comercial brasileira, ainda enfrenta muitos obstáculos.
Gargalos de financiamento, dificuldades de infraestrutura, elevada carga tributária e desajustes cambiais estão entre esses obstáculos, além das falhas da legislação e problemas fundiários e ambientais.
Mesmo assim, segundo o parlamentar, o agronegócio tem condições de superar as dificuldades.
Para Valdir Halper, a experiência do Conselho dos Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo, o Consecana, é um caminho que pode servir de exemplo para outros segmentos do setor.
Exemplos como o do Conselho de Produtores de Cana-de-Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo pode contribuir de maneira efetiva para facilitar e consolidar um modelo de formação de preços. É este um caminho para tornar nosso setor agropecuário ainda mais robusto e resistente a crises. Com esse nível de segurança e transparência, é possível planejar investimentos e alavancar novos negócios.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, destacou o lançamento pelo presidente Lula do edital de licitação do trem-bala que vai ligar os estados de São Paulo e Rio de Janeiro.
O custo do trem não poderá passar de 33,1 bilhões de reais.
A tarifa máxima deverá ser de 49 centavos por quilômetro, o que resulta numa passagem de aproximadamente R$ 199. O tempo previsto de viagem é de 1 hora e 33 minutos.
Observou o presidente Lula que São Paulo, o Rio de Janeiro, o Brasil, com a cooperação dos empresários, com a cooperação de empresas do exterior, irá sim conseguir construir o trem de alta velocidade, o trem bala, e que isto será feito até as Olimpíadas de 2016.
O senador Papaléu Paz, do PSDB do Amapá, lamentou as péssimas condições em que se encontra a estrada que liga Macapá à região de São Joaquim do Picuí, zona rural da capital, e ao município de Cotias do Araguari.
Segundo o senador, dos 140 quilômetros existentes de Macapá a Cotias do Araguari, 48 são percorridos na estrada principal, a BR-156, e o restante, cerca de 90 quilômetros, em estrada de terra.
Nós achamos que é um descaso muito grande do poder público deixar aquela população sem qualquer tipo de opção de escoamento da sua produção de uma maneira eficiente, que não dê prejuízo para os investidores, porque as estradas ou a estrada é uma verdadeira lástima. Nós fizemos esses 90 quilômetros em cerca de 3 horas.
Papaléu Paz reclamou que a população também fica sem opção para ter acesso a serviços básicos disponíveis apenas na capital.
Jornal do Senado, apresentação Ana Lúcia Matos e Osório Anquises, áudio Altino Moreira.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.